Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Sócio de empresa falida com dívidas no INSS não precisa pagar o valor com os próprios bens.
Gol terá que indenizar irmãs de vítima do acidente com jato Legacy.
STJ determina bloqueio de bens de ex-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso.
Boa noite. O fato de ser sócio de uma empresa em dívida com o INSS não obriga esse cidadão a pagar automaticamente a dívida. Com essa decisão, o Supremo cassou uma lei federal de 1993 que determinava que sócios de uma empresa falida com dívidas no INSS pagassem o valor com os próprios bens.
A ministra Ellen Gracie foi a relatora desse processo movido pela União que queria a validade da lei.
Portanto, senhores ministros, o patrimônio pessoal do sócio, a satisfação dos débitos da sociedade para com a Seguridade Social, independentemente de ele exercer ou não a gerência, de cometer ou não qualquer infração, inibiria demasiadamente a iniciativa privada.
A decisão do Supremo, entretanto, não representa impunidade contra empresários que agirem de má fé. Para estes, o Código Tributário Nacional prevê responsabilidades de pagamento da dívida.
A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça tornou indisponíveis os bens de um ex-deputado no Mato Grosso acusado de desviar mais de 120 milhões de reais dos cofres públicos. As informações com Sheila Noleto.
A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça determinou o bloqueio dos bens do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, José Geraldo Riva. O ex-deputado, que foi cassado pela Justiça Eleitoral, responde a dezenas de processos por improbidade administrativa. Ele é acusado de desviar mais de 120 milhões de reais dos cofres públicos. O ministro relator Mauro Campbell Marques aceitou os argumentos do Ministério Público Estadual para bloquear os bens de José Geraldo Riva, até que seja comprovado ou não o seu envolvimento no desvio de dinheiro público, conforme o entendimento do STJ para esses casos.
A Justiça do Rio de Janeiro condenou a empresa Gol Linhas Aéreas a indenizar as três irmãs de uma das vítimas do acidente com o jato Legacy. Repórter Fábio Ruas.
A Gol Linhas Aéreas foi condenada a pagar, por danos morais, R$100 mil para cada uma das irmãs, Kélvia Keila e Fernanda Gonçalves Lopes. O irmão delas, Marcelo Lopes, morreu no voo 1907 da empresa durante acidente aéreo envolvendo o jato Legacy em 2006. Na ocasião, todos os 154 passageiros morreram. A decisão unânime foi dos desembargadores da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aumentaram o valor. Antes era R$50 mil. A relatora da decisão foi a desembargadora Mônica Toledo de Oliveira. Para ela, há uma lesão ao direito de personalidade com a perda da convivência de uma pessoa com quem há um vínculo afetivo. Ela explica que não existe apenas o direito de uma pessoa pleitear a indenização. Se os pais ou irmãos pleiteiam a indenização, não significa que os filhos também não podem, por exemplo. A desembargadora considerou que a terceira autora também tem vínculo afetivo com a vítima, que justifique o recebimento de indenização, ao contrário do que alegou a empresa.
10 testemunhas de defesa do caso Bruno foram ouvidas hoje pela Justiça em Minas Gerais. A juíza Lucimeire Rocha foi a responsável pelos trabalhos. O ex-goleiro do Flamengo é acusado de desaparecimento e provável morte da modelo e ex-amante Elisa Samúdio.
Bruno Fernandes chorou muito durante a audiência. Já seu primo e réu no mesmo processo, Sérgio Rosa Salles, pediu a destituição do chefe do Departamento de Investigações da Polícia Civil de Minas, Edson Moreira, alegando tortura, e também solicitou a troca de seu advogado, Marco Antônio Siqueira.
Uma nova audiência está prevista para sexta-feira no município de Contagem.
A Justiça Eleitoral já recebeu cerca de 16 mil prestações de contas final dos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros que concorreram no primeiro turno das eleições 2010. Repórter Jane Costa.
Até esta quarta-feira, dia 3, a Justiça Eleitoral já recebeu 15.700
1.392 prestações de contas dos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros que concorreram no primeiro turno das eleições 2010. O prazo para entrega da prestação de contas terminou na última terça-feira e o total esperado é de 24.198 prestações. Os candidatos que disputaram o segundo turno podem entregar as contas até o dia 30 de novembro.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite, BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz, polarização vertical, PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.